Hoje é quinta-feira, dia 17 de maio de 2012. E essa é a Rádio CDH, com o programa número 9. E hoje temos o Cássio Lima, que acabou de voltar de um evento em São Paulo, o IDF Brasil 2012. Fala aí, Cássio, o que é o IDF?
O IDF é um Intel Developer Forum, um evento técnico voltado para desenvolvedores, que a Intel realiza todos os anos na China, nos Estados Unidos, e depois de 7 anos, volta a ser realizado aqui no Brasil. E você sabe por quê, Gabriel?
Não sei não.
Porque o Brasil é o terceiro maior consumidor de computadores do mundo. E, então a Intel está focadíssima no mercado brasileiro. E nesse IDF eles comemoraram 25 anos de presença no Brasil e disseram que nos próximos 5 anos vão investir o que investiram nos últimos 25. Então eles estão muito empolgados com o mercado brasileiro, com o momento que o Brasil está vivendo.
É, pois é, agora eu só quero ver se os fabricantes vão soltar grana no Brasil, porque desde que eu sou garoto de short curto que eu escuto essa história de que o Brasil é o país que tem maior potencial, o maior mercado, etc. Mas na hora de assinar o cheque, as empresas não assinam, né?
O Brasil agora é o terceiro maior consumidor de computador do mundo, só perdendo para a China e Estados Unidos.
Bacana. E o que eles falaram nesse IDF, Cássio?
O ponto alto do IDF foi Ultrabook. Ultrabook é um novo conceito de computador, tá? Assim como nós temos o notebook, o netbook, o tablet, nós temos também agora o Ultrabook, que é uma aposta da Intel. As especificações do Ultrabook se encaixam entre as do notebook e o do tablet. A Intel criou a especificação do Ultrabook para que o modelo tenha espessura máxima de 21 mm ou 18 mm. No caso do 21 mm de espessura, é quando ele tem unidade óptica. Certo? 18 milímetros ele não tem unidade óptica. Então o Ultrabook ele tem 3 tecnologias incorporadas na especificação. A Smart Response, que é a combinação de unidade SSD com disco rígido, o que aumenta bastante o desempenho. A Rapid Start, que quando você coloca o computador para hibernar, ou seja, quando você fecha a tampa do computador e quando você abre, ele leva apenas 2 segundos para inicializar. E tem a outra tecnologia que é a Smart Connect, que você, quando o computador está hibernando, ou seja, a tampa fechada, ele continua trabalhando, ou seja, ele continua atualizando dados de redes sociais, ele continua baixando e-mail, enfim, compartilhando dados, ou seja, ele continua trabalhando mesmo hibernando.
Então, a ideia do Ultrabook, na verdade, a Intel criou a especificação para que outros fabricantes sigam essa especificação, certo? Como a Asus, a MSI, outros fabricantes vão fazer notebook baseado nessa especificação, correto?
Exato.
Não é a Intel que vai fazer esses notebooks.
Perfeito, perfeito. Não é a Intel. A Intel criou a especificação, tá? E está fomentando a indústria para que os fabricantes desenvolvam.
Você acha que vai ter fabricante nacional fazendo isso aí?
Sim, sim. Até o final do ano, a Intel estima que mais de 20 modelos de Ultrabooks de 11 fabricantes estejam disponíveis no mercado brasileiro.
Mas a fabricante nacional, estrangeiro, misturado?
Misturado. Até o final do primeiro semestre, a CCE, a LG, a Megaware, a Positivo, a STI, a Sony trarão novos produtos para o Brasil.
Bacana. E fora Ultrabook, teve mais alguma coisa interessante nesse IDF?
Teve. Teve o lançamento dos processadores Ivy Bridge com tecnologia VPro.
Tá, explica aí para quem não conhece o que é a tecnologia VPro.
Bom, VPro é uma tecnologia voltada para o mercado corporativo, que ajuda os gestores de tecnologia a gerir o seu parque de máquinas. Com a tecnologia VPro é possível você ter acesso remoto ao computador, para você consertar. Imagina uma situação de, sei lá, você tem um computador em uma cidade distante e você precisa consertar esse computador. Então é muito caro, às vezes, você mandar um técnico aí até lá e com a tecnologia VPro você pode resolver esse problema remotamente, independente do estado do sistema operacional ou se o computador estiver ligado ou não. Porque existem tecnologias baseadas em software que permite você gerenciar o computador remotamente. Mas para isso, o sistema operacional tem que estar ativo.
Pois é, se o computador estiver quebrado, não vai ter como carregar o sistema operacional, né?
Exatamente. A tecnologia VPro está entre o hardware e o sistema operacional. Então, mesmo que o sistema operacional esteja com problemas, eu ainda consigo ter acesso à máquina, reinstalar o sistema operacional remotamente, fazer inventário de máquina, que é importantíssimo isso. Imagina uma empresa com um campo de máquinas gigantesco, e você precisa fazer um levantamento do seu parque de máquinas de configuração, você pode fazer isso com o VPro, certo? Então, o VPro é uma tecnologia voltada para o mercado corporativo, permite gerenciamento remoto, basicamente isso.
Bacana. O que mais foi lançado?
Foi lançado também os novos processadores Xeon.
Processador Xeon para servidor, né?
Para servidor, eu coloquei no site em relação, você pode lá e conferir, alguns modelos baseados na tecnologia Ivy Bridge foram lançados.
Bacana. E você, Cássio, que já visitou IDF aqui nos Estados Unidos, já visitou IDF no Brasil, como é que é? É diferente? É a mesma coisa? Parecido? Ou é modificado para o mercado brasileiro? O que, que você achou?
Cara, eu me surpreendi. Eu me surpreendi pelo seguinte, porque a Intel trouxe dos Estados Unidos 180 profissionais para montar o IDF aqui no Brasil. Ou seja...
Ah, então ficou um negócio de alto nível,
ficou
então.
Ficou um negócio de alto nível. Então, o pessoal que monta o IDF nos Estados Unidos e na China, me parece que foi o mesmo grupo que veio para o Brasil. Então tinha muita estrutura de primeiro mundo.
Poxa, bacana isso, hein?
Sensacional, sensacional. Inclusive, eu assisti uma apresentação técnica do cofundador do padrão USB 3.0, o Ajay Bhatt, cara sensacional, explicou o funcionamento do ultrabook, inclusive mostrou um protótipo de um ultrabook, cuja tela pode ser rotacionada e ser utilizada como um tablet. Então foi bem bacana a apresentação.
Bacana, então é bacana saber que a Intel está trazendo para o Brasil um evento mesmo, exatamente mesmo nível dos Estados Unidos. Isso é muito bacana para a gente.
Mesmo nível.
Então mudando de Intel para AMD, a AMD lançou essa semana as novas APUs, né, que são os processadores com vídeo integrado. Então diz aí, Cássio, o que é de diferente nessas novas APUs ou processadores com vídeo integrado da AMD?
Bom, a APU é um nome pomposo, né, como você mesmo falou, para processador com chip gráfico integrado. A AMD lançou a segunda geração de APU série A. Em relação à geração anterior, codinome Llano, o aumento de desempenho em termos de processamento foi de até 29%. E o ganho de desempenho gráfico foi de até 56%. Então houve também redução no consumo, o que proporcionou até 12 horas de autonomia de bateria. As APUs utilizam um codificador de vídeo integrado para otimizar a qualidade e acelerar o processo de conversão de vídeos. E o chip gráfico integrado é da série Radeon HD 7000. Aí a depender do modelo, utiliza um chip gráfico específico. Também coloquei no site, é só ir lá na seção de notícias do site para ver os modelos lançados e as suas respectivas especificações técnicas.
Internamente, o bicho parece que é fabricar no mesmo processo de fabricação, mas mudou alguma coisa, o núcleo é diferente, o que tem de novidade?
É diferente. Houve sim modificações internas. A versão anterior, codinome Llano, utilizava um núcleo chamado Stars, enquanto a nova geração Trinity utiliza um núcleo chamado Pile Driver, que traz alguns melhoramentos no circuito de previsão de desvio, uma tabela de tradução de endereços maior, um cache L2 mais eficiente.
E é baseado na arquitetura do processador FX, não é?
Exatamente, é baseado na arquitetura Bulldozer. Pile Driver, na verdade, é uma variação do núcleo Bulldozer. Bom, como eu havia dito na semana passada, o novo iPad chegou ao Brasil com um preço salgado. A versão básica do bicho, Gabriel, custa R$ 1.549,00, enquanto a versão topo de linha custa R$ 2.299,00.
Qual a diferença do preço no Brasil para os Estados Unidos?
A versão básica nos Estados Unidos custa $499 e a versão topo de linha custa $829.
Pois é, como vocês sabem, tem muito nerd que não consegue arrumar namorada. Pensando nisso, tem uns camaradas aqui nos Estados Unidos que criaram cursos para os nerds para arrumarem namorada. Incrível que pareça, isso existe. Eu descobri dessa história através de um jornalista chamado Neil Strauss. Esse cara é jornalista, ele escreve para a revista Rolling Stone, ele tem livros publicados e tudo mais. E o chefe dele da revista descobriu isso, ouviu falar e falou para ele: poxa, cara, por que você não vai lá num desses cursos e descobre como é que essa história, se é para valer, se não é, como é que funciona. E o cara foi. Só que o chefe dele não sabia que esse cara, o Neil Strauss, apesar de ser jornalista, ter livro publicado, caramba, é uma baita de um nerd que nunca tinha arrumado uma namorada também, nunca tinha teve namorada. O cara realmente nunca teve nenhuma experiência aí de cunho sexual. Então, ele foi lá, se meteu com isso, e acabou que ele acabou virando professor dessa história. O cara se deu tão bem nesse mundo aí que ele acabou virando professor para outros nerds e tudo mais. E as experiências dele, ele acabou escrevendo um livro sobre isso, chamado The Game, que é justamente a história, ele conta a história de como é que ele era super nerd, aquela coisa toda, virgem, e entrou num curso desse, foi atrás dos professores e começou a aprender aí como é que faz para arrumar namorada, né? E aí, Cássio, você leu os livros? Bacana, diversão?
Não, os livros são bem engraçados, as histórias são cômicas. Inclusive, eu utilizei as técnicas do Neil Strauss para arrumar minha namorada, né? Minha atual namorada, há 7 anos.
E funciona.
Foi graças às técnicas. Funciona. Estou há 7 anos namorando, então funciona, a parada funciona. As dicas são boas. Eu era o maior nerd e tal, não pegava ninguém. Depois que eu li o livro do cara, aí eu arrumei a namorada e estou há 7 anos caminhando para o casamento.
Poxa, que bacana, cara. Porque o livro ele escreveu, na verdade, foram 2 livros. Um foi relatando a história dele com esses professores que dão aula de como arrumar namorada, de como perder medo de conversar com garotas na rua e de puxar papo. E depois ele lançou uma continuação, vamos dizer assim, do livro, que era mais um tutorial, assim, ele achou que precisava, os nerds estavam pedindo, e ele lançou tipo, tutorial passo a passo. São 30 passos, não estou de brincadeira não, são 30 passos, você faz um passo por dia, parece coisa assim de Alcoólicos Anônimos, mas funciona o negócio, você faz os 30 passos e no final você vai sair o cara tipo um galã.
É, o objetivo é você ficar com uma garota desconhecida, você nunca viu e você coloca ela como meta, e vai seguindo os passos, e se você chegar no final, se você tiver conquistado a garota, você foi aprovado, digamos assim, né? No, é o objetivo do...
É, o objetivo é você perder o medo de conversar com garotas. Porque, na verdade, o grande medo do nerd é, ah, tá, vou chegar na garota, o que eu vou falar pra ela? Não sei o que eu vou falar com ela. Que nem o Rafael Coelho tava falando outro dia aqui, lembra? Que, ah, eu dançava lambada, acabava de dançar lambada, ia falar sobre o computador com a garota fala, ah, peraí, me dá desculpa, vai lá tomar uma Coca-Cola no bar, entendeu? Então é justamente isso. E tem até a história engraçada que ele acabou saindo numa noite e começou a puxar papo com a garota, e a garota falou, ah, mas eu já escutei essa história. Ele, Aí depois foi puxar papo com outro garoto, ah, já escutei essa história. Aí foi conversar com a terceira garota, eu já escutei essa história. Ele falou, poxa, caramba, todo o pessoal que foi dos meus alunos já passaram por aqui essa noite, entendeu? Os caras já usaram todas as histórias que ele ensina, né, de como chegar nas garotas. Isso é muito interessante. E aí ele fala também das histórias dele com os outros caras, né? Porque ele aprendeu as técnicas com um cara que é mágico, né? Com o Mystery. E também fala do outro cara que é mais conhecido, que é o David DeAngelo, que também tem livro publicado, tem cursos e tudo mais. Na verdade, a história do livro dele foi a busca dele pelo David DeAngelo e outros caras que davam cursos de como chegar em garotas, essa coisa toda, né? Só aí pro pessoal, vou botar os links todos, então não se preocupe em anotar nome, vai ter os links todos dos livros e tudo mais. E as técnicas são diferentes, entendeu? O David DeAngelo, por exemplo, ele acha que as garotas, e isso aí tem fundo de verdade, porque as garotas aqui nos Estados Unidos são muito metidas, entendeu? Quando a garota é bonitinha, ela é super metida. E aí ele tem umas técnicas pra meio que baixar a bola da mulher. É o famoso, poxa, tem um grupo de garotas, chega na mais feia, entendeu? É mais ou menos por aí. Aí você começa a bater papo maneiro com a garota que não é mais interessante, e as outras garotas passam a olhar pra você e querer saber, ué, por que ele tá conversando com essa garota? Aí vai ver que o cara é um cara interessante, não é um cara que só tá querendo conversar com a garota só porque ela é bonita.
O mais bacana é o desenvolvimento pessoal, né? De como você você ser mais sociável, você ser mais extrovertido, você chegar num grupo de pessoas e saber o que conversar, o que falar, enfim. Acho que no fundo tem uma psicologia por trás dos livros, né?
Pois é, ele inclusive... na verdade ele fica afim de uma garota para namorar sério, pô, entendeu? De casar com a mulher, ele já tem planos para isso com a garota, e aí ele vê que as técnicas dele não funcionam com essa garota específica, e aí ele tem que baixar a bola e ver, poxa, eu quero namorar com essa garota, mas assim, se eu chegar nela com esses papinhos furados que eu chego normalmente com garotas que eu encontro na noite, aí não vai funcionar. E o livro, justamente, você fica meio que torcendo pra ele conseguir ficar com a garota. A garota, inclusive, é super famosa. A mulher... Garota não, mulher, né? É a baterista da banda Go-Go's. que é super famosa. Inclusive, botar a musiquinha da Gogos para quem não conhece. E... inclusive, a Gogos é essa musiquinha que eu tô botando aí atrás. E no final ele consegue ficar com a garota. E aí é o desfecho do livro. Então isso é muito bacana também pra ver a história pessoal do cara. Desde que ele era um nerd virgem até ele passar pela fase de conseguir se aproximar de garotas e bater papo com as garotas. E até ele conseguir, de repente, ficar com qualquer garota que ele queira. Mas aí ele fica super apaixonado com a garota que não dá a melhor bola pra ele. E aí ele tem que se virar pra conseguir... finalmente conquistar a garota e namorar a garota, ter uma relação mais séria.
Ele também tem um outro livro, né, Gabriel, que não tem nada a ver com o assunto.
Ele lançou vários livros, ele é um escritor, então ele lançou até livro de sexo com a Jenna Jameson, ele lançou biografias de bandas de rock, e ele lançou Emergency. Mas é um livro, assim, sobre teoria da conspiração. Ele ficou meio pirado com esse negócio do ataque terrorista. E aí ele ficou pensando, poxa, o sistema americano, ele tem várias falhas, entendeu? E se acontecer um problema aí federal de um outro ataque terrorista, alguma coisa maior, em maior escala, entendeu? Como é que eu me viro? O livro é interessante, que é a busca dele, técnicas de sobrevivência em caso de um apocalipse. Entendeu? Parece meio loucura, assim, mas ele explica lá porque que ele acha que ele tem que aprender, sei lá, sobrevivência na selva, ele tem que aprender a pilotar avião, tem que aprender, entendeu? Como se virar se acontecer uma catástrofe natural ou não, um ataque terrorista nos Estados Unidos.
Ele virou cidadão de um outro país, né?
Esse daí ele ficou cidadão de São Cristóvão e Neves. Isso aí foi uma outra coisa também que faz sentido o que ele falou, que ele acha que no momento de, se tiver uma guerra ou um momento assim de conflito e você estiver no exterior e você for cidadão americano, existe muito sentimento anti-americano em várias partes do mundo e você sendo cidadão americano pode complicar a sua vida. Então ele foi buscar como é que ele era para ser cidadão de outro país, entendeu? Ter dupla cidadania. Aí ele descobriu que o país de São Cristóvão e Neves, que é uma ilha no Caribe, uma ilha super pequena, é um dos poucos países no mundo que permite que você compre sua cidadania. Então ele foi lá e comprou a cidadania dele. Ele fez uma doação de $500,000 para o governo, se eu não me engano, e ganhou a cidadania dele. E, inclusive porque ele descobriu que, atualmente, americano não pode ter conta na Suíça, porque tem um acordo entre o governo americano e o governo suíço, que o governo suíço não permite que americanos tenham contas na Suíça, porque... por causa desse acordo, os bancos suíços têm que reportar tudo para o governo americano, toda a grana que o americano tem lá. Então, com isso, a maioria dos bancos suíços vetou a participação de americanos na economia deles. Então, ele descobriu que ele foi por esse caminho de como vou ter uma conta na Suíça. E foi nesse caminho que ele descobriu o negócio da dupla cidadania, na verdade. Então, ele pegou essa cidadania do São Cristóvão e Neves e aí para conseguir abrir uma conta na Suíça que ele queria, porque ele achava, poxa, em caso de guerra, tem que ter um dinheiro num lugar seguro que não vai se meter em confusão, entendeu? Então, foi esse o racional dele, entendeu? Também como, não como esconder dinheiro, tipo, porque eu fiz alguma coisa ilegal. Não, se tiver uma guerra nos Estados Unidos, se eu quiser fugir para a Europa ou para algum outro país, como é que eu faço para ter meu dinheiro seguro, entendeu?
Entendi.
Mas foi esse daí. Então o cara tem vários livros, são bacanas. O livro do The Game and Rules of the Game são bacanas. Esse mesmo assim, é legal também, assim, se você é meio assim vidrado numa aventura, meio teoria da conspiração, é bem interessante também.
O The Game tem português, né? O jogo.
Ah, tem português?
Tem português.
Não sabia disso. Então vamos ficando por aqui e até a semana que vem.
Valeu, pessoal, um abraço.